Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós apresentamos um programa espiritualista todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. O nosso programa sempre ao vivo, sempre procurando trazer informações espirituais de uma forma equilibrada, juntando os conhecimentos do Antigo Oriente com os conhecimentos espirituais do moderno Ocidente, equilibrando esses conhecimentos, dosando as melhores partes de cada ensinamento espiritual e trazendo de uma forma integrada aqui para o programa, com uma abordagem bem humana, bem simples, usando uma linguagem acessível a todas as pessoas. O objetivo de um programa como esse não é complicar a nomenclatura sobre os temas espirituais, não é complicar a comunicação das ideias espirituais. Porém, pelo contrário, facilitar o acesso, demonstrar que é possível falar de ideias grandiosas de uma forma humana, simples, e demonstrar também que é possível trazer aquela espiritualidade que todo mundo imagina que é lá em cima, no alto, no plano espiritual elevado, quando na verdade espiritualidade é um estado de consciência interno, cada um carrega o seu. Espiritualidade não é doutrina, não é dogma, não é um lugar aonde você vai, mas é o seu estado de consciência em relação à vida, sua perspectiva em relação às coisas, sua maneira de pensar, sentir e agir, baseada em valores espirituais que transcendem os valores limitados do plano físico. Boa parte das pessoas não costuma questionar aquelas questões magnas que toda pessoa com o mínimo de inteligente costuma pensar de vez em quando. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Peraí, alguém morreu. Poxa, a morte do corpo mata o espírito, aquela consciência que eu amava tanto. E antes de eu nascer, será que eu já estava vivo em outro plano como um espírito? Não é? Então essas perguntas que a inteligência suscita, boa parte das pessoas passa por cima dessas perguntas, se comprazendo apenas em comer, beber, dormir, se reproduzir até morrer, sem perspectivas maiores, sem maiores horizontes. Então, algumas pessoas, no meio desse bolo todo da humanidade, costumam raciocinar, questionar, perguntar e correr atrás das respostas, porque consideram que essas perguntas são fundamentais para manter uma qualidade de consciência na existência. Então, valores espirituais são valores integrados de ética espiritual, de amor, de paciência, de luz, de consciência e de todas essas coisas boas que a gente estuda dentro da espiritualidade em seus caminhos mais variados possíveis. Os valores maiores estão dentro da maioria dos trabalhos espirituais, independentemente da linha espiritual escolhida. Você entra no espiritismo, ou no ocultismo, ou no yoga, ou na umbanda, ou no hinduísmo, ou no islamismo, ou no judaísmo, você vai encontrar os mesmos valores, é óbvio, adaptado aos conceitos culturais vigentes dentro das diversas culturas, mas por detrás das diferenças culturais, nós vamos encontrar sempre três pilares. Primeiro, a existência de uma causa maior, infinita, uma causa primária, criadora da vida, o grande arquiteto do universo. Isso é básico para qualquer estudo. Segundo, a existência de um plano espiritual invisível que interpenetra o plano físico. E terceiro, as relações das pessoas no plano físico com este plano invisível por uma questão de correspondência e correlação. A maioria dos trabalhos sérios está calcado nesses três pilares espirituais: a existência de Deus, existência de um mundo invisível e a terceira, a relação dos seres humanos com este invisível que interpenetra o visível, onde então os hermetistas antigos falavam que todo visível é baseado no invisível. Já eu vou estar falando um pouquinho mais disso. Eu tenho aqui hoje uma surpresa para vocês. Sempre programo a fazer o programa de um determinado jeito e chega aqui de última hora, acaba mudando. Na última quinta-feira eu prometi que hoje falaria dos textos da Bíblia que falam de reencarnação e pretendo fazer isso ainda no segundo bloco do programa. Eu planejei então para o primeiro bloco aqui ler um texto que eu escrevi em Salvador no mês de janeiro. Eu estava lá, era dia de Iemanjá, escrevi um poema em homenagem a Iemanjá, estava muito calor lá em Salvador, eu tinha ido lá fazer alguns cursos, eu tinha tomado um banho, estava me sentindo bem naquele calor, com aquele banho bem refrescado, quando eu lembrei que era dia de Iemanjá, a mãe das águas, um dos aspectos da mãe divina, representada então na Umbanda, assim como a mãe divina é representada em vários aspectos para cada cultura, Kuan Yin, a mãe da compaixão, na China. Vamos pegar o conceito de mãe divina dos hindus, né, com seus diversos aspectos. Vamos pegar o conceito de mãe divina aqui do cristianismo, representado pela Maria, ou as suas manifestações, vamos chamar assim. Vamos pegar o conceito de mãe divina daquelas pessoas que trabalham com o ocultismo, por exemplo, que falam da mãe natureza, né, que pega os diversos mitos das divindades femininas, dos diversos panteões culturais, seja ele grego, romano, lá de trás, e cultua a mãe divina na natureza, nos processos aí de relação anímica, xamânica ou ocultista com a natureza. Eu então escrevi um texto homenageando a todas as mulheres, personificando-as na figura de Iemanjá. Eu então vou ler esse texto para vocês, vou usar como trilha sonora um CD de uma dupla norueguesa. O nome do compositor é Mitten, ele toca o violão, canta muito bem, e o nome da cantora é Deva Premal, que é a esposa dele. A primeira música é o Mitten cantando, só voz e violão, enquanto eu vou lendo o texto. Logo a seguir, a música Iemanjá, cantada pela Deva Premal, do mesmo disco. E como a Deva Premal é europeia, ela não consegue falar Iemanjá, ela fala Iemayá, né? A pronúncia é diferente, Iemayá, mas é Iemanjá. Eu vou ler o texto com a voz do Mitten no fundo, com violão. Logo a seguir, quando acabar o texto, Tomás, você já troca para a terceira música, que é a Iemanjá com a Deva Premal, tá? E aí a surpresa, porque como eu separei isso aqui em homenagem às mulheres, principalmente às mães, né? Eu cheguei aqui, o nosso amigo Evaldo me apresentou um trabalho que ele fez em homenagem ao pai dele. Eu falei, caramba, eu vou estar falando de mulher, de mãe, e você vem com coisa de pai. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler um texto que fala da mãe, me dá esse texto teu que fala do pai, para a gente completar o troço. Porque na natureza também, Evaldo, tanto faz a gente chamar pai divino ou mãe divina, porque Deus não tem sexo. Chamar de mãe sideral ou pai celestial, tanto faz para Deus. A causa primária não é humana como a gente, para apresentar característica de sexo, nem é branca, vermelha, amarela ou negra. É simplesmente a luz. o amor que dá vida a tudo e qual é a raça da luz, a raça do amor supremo. Não tem, né? Então vamos ler esse texto em homenagem à Mãe Divina, depois um texto que o Evaldo escreveu e que foi passado aqui para o Pedro Alcântara, que é um dos grandes radialistas do país, tem uma voz maravilhosa. Ele então fez uma interpretação para o texto do Evaldo. Eu quero oferecer isso para vocês. Pegue um gravador, por favor, e grava, porque é emocionante. Tanto a mensagem das mulheres quanto a mensagem do Evaldo na voz do Pedro Alcântara. Gente, é emocionante. O Evaldo, inclusive, ia estrear a gravação no programa dele de sábado. Aí eu fiz um esquema com o Tomás, o Tomás foi lá, sequestrou o MD, onde está a gravação, nós tomamos a força dele e logo a seguir nós vamos passar essa gravação especial. Grava hoje, você vai ter um texto feminino com um texto masculino, mãe e pai, e no segundo bloco a gente fala um pouquinho de reencarnação na Bíblia. Você está pronto, Tomás? Tomás, eu tenho que te falar que tem recebido uns e-mails lá pelo site de pessoas elogiando sua volta ao programa. Todos e-mails de homens. Carlão, Fabão, Tião, vários mandaram e-mail. Eu tinha que te falar que sua volta realmente deu ibope aqui no programa. Olha lá o Evaldo rindo de você ali. Não importa que ele ri, o importante é que a gente tomou o MD dele, né, Tomás? Gente, vamos lá. Eu vou ler o texto, tá? Onde eu falo da Mãe das Águas, que é Iemanjá, com a voz do Mitei no fundo, depois a Deva Premal. E logo a seguir, a gente vai engatar esse texto sobre o Pai. Gente, está emocionante realmente essas duas coisas que a gente vai fazer no primeiro bloco. Por favor, grava, escuta, ergue o pensamento, abre o coração e recebe com alegria e sentimento alto esses textos que nós vamos passar para vocês aqui. O texto meu, o texto do Evaldo e também o trabalho do Tomás, que está ali sequestrando o MD e passando aqui para nós. Vamos lá, Tomás. Querida Iemanjá, Mãe das Águas, em primeiro lugar, muito obrigado pelo banho que acabei de tomar, por essas águas que limparam o meu corpo e as minhas energias. Oxalá que essas águas possam ter limpado também os meus pensamentos e as minhas emoções. Com o corpo refrescado, solto a consciência nas ondas da inspiração e penso em você. Imagino todas as mulheres em você. Sim, imagino minhas filhas, minha mãe e minha parceira em sua dança sobre as águas. Também imagino as grandes amigas que tenho, todas em você. Ah, essas mulheres, suas filhas amadas, mães, parceiras, amigas, filhas, ah, essas emanações suas. Cada uma de um jeitinho especial, como se fossem partículas do seu sorriso e de sua graça se manifestando no mundo. Querida, podemos jogar flores nas ondas do mar em sua homenagem, mas é você que joga suas flores nas ondas do mundo para enriquecer a vida com a presença feminina, para suavizar o fardo dos homens e ensiná-los a arte da sutileza, do encanto e da leveza. Sim, as flores que você solta nas ondas do mundo são as mulheres.
No sweet pain, no voice I,
Cada uma delas é um pedaço seu. Para você, não importa a idade ou a aparência delas, todas são você. E cada uma delas porta o seu perfume espiritual. No nascimento, na vida e na hora da partida final, é você que está com elas. Ah, se cada homem soubesse que beija você em cada uma delas. Agora eu sei que minha mãe, minhas filhas, minhas amigas, minha parceira e todas as mulheres são suas emanações, são suas médiums, são suas flores exalando o perfume da vida. Por isso, lhe agradeço. Por essas mulheres, pelo banho, pelas águas. Oxalá, possamos nós, os homens, dignificarmos as mulheres com mais consciência e respeito. Mais do que um rosto ou um corpo bonito, elas são suas flores no mundo. Sem elas, seria impossível viver na terra. Iemanjá, mãe das águas, obrigado pelas flores. Ah, essas mulheres, mães, filhas, parceiras, amigas, são as cores e o brilho deste mundo. São as flores, são as flores, são as flores. Essa bela canção que vocês estão ouvindo, a Iemanjá, é Iemanjá, cantada pela Deva Premal. O nome do CD, que tem as duas canções, o Miten, que cantou a primeira canção, e a Deva Premal, que é a esposa dele, que fez essa segunda canção da Iemanjá. O CD se chama Satsang, tá? O CD é Deva Premal e Miten. Satsang, Satsang, em sânscrito, é esteja em boa companhia, ou seja, ande em boa companhia, fique na companhia de alguém que possa lhe ajudar a evoluir. Antigamente na Índia se falava ande na companhia de um mestre para que você possa melhorar. Isso é satsang, fique na companhia de boa gente. Então o CD se chama Satsang, da Deva Premal e Miten. É importado, eu comprei na Suíça dois anos atrás, quando fui fazer um curso lá. Esse texto foi dedicado às mães, tá? Oportunamente ele vai lá pelo site do IPPB para as pessoas cadastradas. Agora, a surpresa: o texto que o Evaldo escreveu. O Pedro Alcântara fez aqui uma vivência com ele, gravou com uma trilha sonora da Lorena McKennitt no fundo. É emocionante. É um texto em homenagem ao pai, escrito pelo Evaldo Ribeiro, que escreveu o texto da Águia aqui, que a gente leu 15 dias atrás. Queria agradecer as pessoas que mandaram e-mails para cá, muitos e-mails pedindo o texto, né, do Evaldo, né? O Evaldo está ali todo contente, né? O texto foi mandado por e-mail para quem ligou para cá. Então escutem, por favor, essa homenagem ao pai. O texto da Iemanjá foi uma homenagem a todas as mulheres. Passou o Dia das Mulheres aí, dias atrás, e com um pequeno atraso a gente fez justiça aqui agora. E agora, essa bela gravação falando do pai. Eu espero que vocês gravem, gostem. O Evaldo iria estrear isso aí no sábado, mas vai acabar estreando hoje aqui no programa, porque eu e Tomás tomamos a gravação da mão dele. Vamos lá, pessoal, grava aí então. O Tomás já colocou no ponto ali o MD. Escutem, é emocionante. É um presente do programa Viagem Espiritual para vocês, um presente do Evaldo. Acredito que vocês vão gostar bastante. Vamos lá, Tomás.
Pai, hoje parece que um filme foi projetado na tela do meu ser, trazendo o passado. Foi uma retrospectiva de todas as cenas vividas e interpretadas ao teu lado. Eu, ainda criança, tentando caminhar, e as pernas pareciam não sustentar o corpo. Eu era frágil e você dizia: "Vem, filho, o papai te segura." Eu te olhava e os teus olhos confirmavam: "Você consegue, filho. É assim mesmo, arrisca mais um passo na direção da tua caminhada." Eu soltava as paredes em passos rápidos para não cair com a leveza da minha inocência. Às vezes tropeçava, mas antes de me machucar, já senti o calor das tuas mãos me amparando. Tudo isso era o que eu mais precisava para ser forte diante dos desafios que a vida nos traz. Tudo isso era o que eu mais precisava para poder confiar no propósito da existência. Muitas vezes você até falou alto comigo, pai, porque eu queria tudo do meu jeito e sem demora. Mas por ser sábio, minutos depois você me dizia baixinho no ouvido: "O papai te ama, filho." Pai, muitas vezes você me viu chorando e me perguntou: que é isso, filho? Homem não chora." Mas quando eu adoeci, eu te escutei chorando no quarto, pedindo ajuda de Deus. Você se fazia de forte para me ensinar a não ser fraco na hora da escolha de um rumo certo. O tempo passou e eu cresci. Encontrei a primeira namorada e me apaixonei profundamente. Como quem havia descoberto o mundo por si mesmo, eu já não chegava mais cedo em casa. Quando eu chegava, entrava silenciosamente para não te acordar. Eu sabia da tua jornada diária, mas te encontrava na sala, ouvindo o rádio. Lógico, você estava sempre à minha espera. E era mágico aquele momento. Você me olhava nos olhos, me dava um beijo e, despreocupado, ia dormir. Pai, obrigado por ter me ensinado tudo sobre certo e errado, tornando-me uma pessoa consciente. Hoje sei que certo é atingir aquilo que queremos por merecimento e não por favorecimento. Também sei que o maior dos erros que podemos cometer é fugir das nossas responsabilidades. Pai, lembro-me que fui colocado na escola aos prantos. Eu não queria ficar naquele lugar estranho. Sem a tua presença eu me sentia desprotegido. Aquela professora era uma pessoa muito simples. Por uma ironia do destino, ela tinha apenas o colegial incompleto, mas na escola da vida, uma sábia. As suas atitudes em benefício dos seus acolhidos a transformavam em uma profissional diplomada. A sua força de vontade transmitia confiança, paciência, respeito, tranquilidade e sonho. Ela era o sonho. Ela era a dignidade em forma de companheirismo e, acima de tudo, pai, ela tinha compromisso com o todo. Aquele dia que você me entregou àquela professora foi a maior oportunidade que eu tive na vida. Só assim eu aprendi a lidar com as diferenças do mundo sem julgar o claro nem a escuridão de cada dia. Às vezes fico chateado, pai, quando vejo alguém gritar com seus pais esquecendo todo o tempo investido. Essas pessoas são incapazes de perceber o valor pago para que elas possam usufruir do melhor. São pessoas que receberam a oportunidade de estudar fora do país, nas melhores escolas do mundo. Tecnicamente, pai, essas pessoas são perfeitas diante de um computador, mas com outras são insensíveis. Desconhecem os toques da vida intimamente porque aprenderam a viver os sonhos à distância, plugadas. Emocionalmente falando, essas pessoas são frias, programadas para agirem sem vivência. Como se fossem donas da verdade, ainda gritam com seus pais. Você está ultrapassado, pai. Você está parado no tempo, pai. Essas são pessoas que não respeitam as histórias dos outros. Cegamente querem sempre o primeiro lugar. São pessoas que se afogam facilmente no raso da praia. Acham-se mais profundas e abrangentes que o próprio oceano, navegando no absurdo de suas ilusões. Pai, eu não sou contra o avanço da modernidade que nos leva rapidamente a um objetivo sem complicações, mas me preocupo com as mentiras que se espalham na rede, misturando-se na inversão de valores. Pai, muito obrigado por ter me ensinado o valor da simplicidade sem condenar a evolução da humanidade, mesmo sabendo que muitos ainda não descobriram como realmente sou no propósito de existir. Mesmo sabendo, pai, que muitos inventam regras só para satisfazer o seu próprio ego e podar os meus sonhos. Sempre que encontro dificuldades no meu caminho, eu escuto a tua voz. Você, pai, dizendo: vai, filho, você consegue. Hoje, me olhando no espelho, me vejo maior do que o medo de errar, pai. Nada me faz desviar do que acredito. Enfrento os desafios de cabeça erguida, porque sei que agindo assim, o sucesso será o meu destino. Pai, obrigado por ter sido a luz que iluminou a minha consciência nos caminhos longos e desconhecidos. Teu exemplo de amor e dedicação mostrou-me que ninguém escala um abismo sem a ajuda da experiência. Por ser justo, vou deixar nascer em mim a semente plantada na terra fértil da minha sábia e pura inocência. Obrigado, pai.
Light the candle, John. The daylight is almost gone. The birds have sung their last. The bells call out to mass. Sit here by my side, for the night is very long. There's something I must do.
Ok, amigos, essa bela voz que vocês estão escutando é a Lorena McKennitt, né? Faz música celta aí, de alto nível, e todo mundo conhece. Eu espero que vocês tenham gostado desse texto aí, porque deu um trabalho para mim e o Tomás tomarmos o MD que o Evaldo estava aguardando para estrear pro programa de domingo. Nós estreamos o texto dele, lido pelo Pedro Alcântara aqui. Ele tá ali amarrado no estúdio, porque senão ele vai vir. Agora pode soltar ele, Tomás. Já acabamos de passar mesmo, já furamos a estreia dele mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Eu li o texto da Iemanjá dedicado às mulheres e esse texto belo do Evaldo dedicado aos pais, aos homens. E espero que daí tenha comunicado coisas boas para vocês. Nós vamos dar um intervalo. Na volta eu vou estar falando dos trechos da Bíblia que falam de reencarnação. Muitos ouvintes têm pedido, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, principalmente os trechos de projeção astral. Mas como muitas pessoas têm pedindo, eu vou repetir esses trechos e vou ler aqui com vocês e interpretar os trechos para vocês, tá? Caso queiram dar algum toque, fiquem à vontade, ok? Vamos para o intervalo, já já nós voltamos. Estamos voltando com o programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estamos na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Nós estamos voltando aí para o segundo bloco do programa. No primeiro bloco eu li dois textos aqui, um dedicado às mulheres, o outro dedicado aos pais. Muita gente está ligando para cá, você pode ligar também. 3016-1766, 3016-1766. Você pode ligar para cá enquanto eu vou aqui explicando os textos da Bíblia que falam de reencarnação, interpretando a uma moda espiritualista esses textos para vocês, usando inteligência naturalmente e bom senso para poder interpretar. Enquanto isso, se vocês quiserem ligar, não para passar perguntas ao vivo, mas para dar um toque, alguma sugestão, o Evaldo, que está atendendo ali o telefone, tá? Se tiver ocupado, liga, porque tem muita gente ligando para cá. Alta repercussão aí no texto do Evaldo, pai, que ele foi lido aqui pelo Pedro Alcântara numa gravação que foi feita especial, que iria estrear sábado que vem, domingo que vem, e acabamos passando na frente, estreando hoje essa gravação, que é tocante, é emocionante, realmente muito bonita mesmo. Espero que vocês tenham gostado. O Evaldo está me avisando também que, se vocês quiserem receber o texto escrito, vocês podem mandar um e-mail aqui para a Rádio Mundial. O e-mail da Rádio Mundial, radiomundial@radiomundial.com.br. Eu vou repetir, radiomundial@radiomundial.com.br. Mandem um e-mail para cá com o título assim: eu gostaria de ter o texto do Evaldo Ribeiro, o texto Pai do Evaldo Ribeiro, tá ok? O título do texto, vamos deixar assim, Pai, lido aqui pelo Wagner Borges no Viagem Espiritual, tá ok? Porque da outra vez eu li o texto aqui, o pessoal fez uma confusão danada, Tomás, mandava e-mail, né? Então, o e-mail vem, eu queria o texto Pai do Evaldo Ribeiro, tá ok? Que aí a gente manda para você por e-mail, você fica com esse belo texto em casa aí, que realmente muito bonito. Vai ligando aqui, bate o papo com o Evaldo ali no 3016-1766, enquanto a gente vai estudando um pouquinho aqui. Bom, em outras ocasiões aqui no programa, ao longo desses 6 anos, desde 99, eu já expliquei por diversas vezes os textos da Bíblia que falam de saídas do corpo, por exemplo, né? Já expliquei aqui, já embasei direitinho, e naturalmente, quando eu explico, eu não estou direcionando para a pessoa da religião X ou Y, eu estou interpretando a Bíblia, que é um livro histórico. Às vezes a gente lê, liga alguém e fala, ah, porque a Bíblia não pode ser lida, posso ser lido, posso ler do jeito que eu achar que devo e do jeito que a minha inteligência entender. Não dá para ler a Bíblia ao pé da letra, porque a Bíblia é um conjunto de diversos livros que foi alterado demais sua tradução ao longo dos séculos, isso aí todo mundo sabe. As partes que continham reencarnação foram podadas da Bíblia lá atrás, inclusive no programa da semana que vem, eu vou até trazer aí o ano, os personagens que podaram a parte da reencarnação na Bíblia, isso é histórico também. A Bíblia pode ser interpretada de diversas maneiras, pode ser interpretada por aquela pessoa mais radical, religiosa ao extremo, que só vê de um determinado jeito, como pode ser interpretada por um livre pensador que admira a Bíblia, como livre pensador que admira Jesus, mas que não está preso a religião nenhuma, porque sua inteligência não permite receber dogma que não passe pelo crivo da razão e da inteligência. Então, ao ler e interpretar aqui os textos, nada conta a religião de alguém em especial. Eu estou lendo a Bíblia e interpretando com a minha inteligência, que é minha, não é do outro. Agora, o outro pode usar a inteligência para ver se está certo ou não, e o bom senso. Então, o meu objetivo ao falar isso é para as pessoas que estudam temas espirituais e que em seus estudos estudam reencarnação e que querem saber quais são os capítulos e versículos da Bíblia que supostamente mencionam trechos reencarnatórios. Então, é diretamente para essas pessoas que estudam reencarnação. Só que sempre que a gente fala isso, tem sempre um ou outro de uma outra linha que não tinha nada a ver com o tema que liga para cá ou que manda uma carta falando mal ou que de repente não está entendendo. Então, eu estou explicando. A explicação que vai aqui é uma explicação espiritualista, que vai para dentro dos temas espirituais, não é uma explicação que vai para dentro das religiões cristãs oficiais, que cada um tenha seu ponto de vista. Como eu tenho o meu aqui, com a liberdade de expressão, de interpretar usando bom senso, coerência e a inteligência que Deus me deu para saber interpretar, ler, estudar e poder repassar aqui para vocês. Tá ok? Estou fazendo esse esclarecimento para evitar e-mails irritados de pessoas que acham que só sua verdade é que é a que vale a pena no universo. E esses trechos também dão respaldo para as pessoas que pesquisam reencarnação, que às vezes ficam meio que em dúvida. Ah, mas um amigo meu que é religioso me disse que a Bíblia não tem. Pelo contrário, tem sim. Anota os capítulos, versículos, escute com atenção. E outra, não aceita nada, só aceita o que lhe passar pelo crivo da razão, do bom senso, da inteligência. Como é assim que qualquer pensador, qualquer pessoa razoavelmente inteligente faz ao escutar ou estudar alguma coisa, tá bom? E só para também, antes de iniciar, os trechos que falam de projeção astral, só para citar, não vou ler, porque já fiz isso aqui de outras vezes, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 6. Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 6. Paulo de Tarso usa a expressão fora do corpo duas vezes, é só ler e entender. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10, onde João fala que foi arrebatado em espírito pelo Senhor. Se foi em espírito é porque o corpo físico não foi, ele estava fora do corpo. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, onde também Ezequiel narra que foi arrebatado em espírito pelo Senhor, então naturalmente que o corpo físico não foi, ele estava fora do corpo. Vou repetir rapidinho, Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. Tá ok, pessoal? Vamos agora entrar nos trechos que falam de reencarnação. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículo 9 a 13. Eu vou repetir. Mateus, capítulo 17, versículo 9 a 13. A mesma descrição do Mateus, vocês vão achar em Marcos, que fez igualzinho. Marcos 9... Marcos capítulo 9, versículo 9 a 13. Vou repetir. Marcos capítulo 9, versículo 9 a 13. Eu vou ler o texto do Mateus que está mais claro. Mateus 17, capítulo 17, versículo 9 a 13. Um pouquinho antes, lá no início do capítulo 17, antes da parte de reencarnação, tem um trecho que eu acho super engraçado. Jesus tinha subido o alto de uma montanha junto com Pedro e Tiago e João. E lá em cima da montanha se materializaram Elias e Moisés. Pô, pelo menos o Moisés estava desencarnado com certeza, porque o Elias, a Bíblia diz que foi para o céu com corpo e tudo. Mas o Moisés estava desencarnado. Se o Moisés estava desencarnado e apareceu no alto da montanha, o cara estava materializado. E ele era um espírito, já que estava desencarnado. Então isso é uma materialização de espíritos, não é? Então vou ler para vocês, antes do trecho da reencarnação. Mateus capítulo 17, versículo 1 até 8. Olha a materialização dos caras lá no alto da montanha. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Então está na cara, Moisés e Elias apareceram no alto do monte com Jesus. Os caras estavam tão materializados que o Pedro queria botar uma tenda para proteger os dois espíritos do sol. Pô, os caras estavam materializados lá em cima. O Moisés estava desencarnado. O Elias não se sabe, porque dizem que ele foi arrebatado para o céu numa carruagem de fogo com corpo e tudo, né? Mas o Moisés estava desencarnadão e se apareceu materializado, isso é uma materialização de espíritos. Bom, seguindo o capítulo 17 do Mateus, versículo 9 a 13. Antes, uma parte histórica. Existia uma profecia entre o povo hebreu que o Elias, o maior dos profetas hebreus, iria estar na terra quando o Messias prometido, Salvador dos judeus, estivesse na terra. Então existia a profecia de que quando o Messias estivesse na terra, Elias teria que aparecer e falar: eis aí o Messias, corroborando a presença do Messias e confirmando. Tanto que os judeus não aceitaram Jesus como Messias, porque não viram Elias ali para dizer que ele era o Messias. Então os discípulos perguntaram para Jesus: cadê o Elias que havia de vir? Porque se Jesus estava ali, ele era o Messias, segundo a profecia, tinha que aparecer o Elias. E aí perguntaram: cadê o Elias? A resposta de Jesus é um arraso. Vejam bem. Capítulo 17, Mateus, versículo 9 a 13. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam o que lhes falaram a respeito de João Batista. Pô, peraí, pessoal. Perguntaram para Jesus cadê o Elias que havia de vir. E ele vai e fala de João Batista, dizendo que o Elias já tinha vindo e não tinham reconhecido ele. Como que o povo judeu não reconheceu o maior profeta de todos? A não ser que esse profeta tivesse em outro corpo com outra cara, como João Batista. E aí, historicamente, o que aconteceu? João Batista era aquele que, antes de Jesus aparecer, ficava no deserto falando, o Messias está vindo, quer dizer, ele estava avisando, cumprindo a profecia de Elias nele mesmo, já que ele era o Elias reencarnado. E quando perguntaram, cadê o Elias? Jesus responde que é João Batista. Você que está me escutando, não aceita o que eu estou falando. Pega a sua Bíblia agora, vai em Mateus 17, capítulo 9 a 13, dá uma lida com a inteligência e conclua por si mesmo. Eu não estou aqui para discutir religião com ninguém. Meu negócio é informação e coerência. Vá lá, lê e interprete com a sua inteligência e veja o que a sua inteligência lhe diz. Bom, daí eu fui fazer uma pesquisa que é a seguinte. Pô, se o Elias era o João Batista e o João Batista, a rainha Salomé, mandou matá-lo e cortar sua cabeça, então entregar a cabeça do João Batista de bandeja para Salomé, daí vem a expressão entregar de bandeja, entregar a cabeça dele decapitada numa bandeja para a rainha Salomé. Eu falei, poxa, se o João Batista era o Elias reencarnado, por que cortaram a cabeça dele? Que karma terrível do Elias. Ele não era o maior profeta hebreu, por que como João Batista ele foi degolado? Eu fui então olhar na Bíblia lá atrás, no Velho Testamento, anotem aí onde está o trecho que eu quero chamar a atenção. Reis 1, tá? Reis 1, capítulo 18, versículo 37 a 40. Reis 1, capítulo 18, versículo 37 a 40. É um trecho onde conta que o Elias chega numa praça e na época do Elias havia um culto bárbaro dedicado a um ídolo chamado Baal, um ídolo adorado pelos palestinos na época lá, e que esse ídolo tinha sacrifício sangrento, sacrificavam pessoas. E naturalmente o Elias era monoteísta, porque era judeu, ele não admitiria nunca um culto politeísta a um ídolo, uma idolatria. Então o povo estava na praça com os sacerdotes do deus Baal, lá fazendo um ritual em praça pública, e o judeu seguindo aquela coisa toda. O Elias olhou aquilo horrorizado e queria acabar com esse culto bárbaro, onde tinham sacrifícios humanos. O Elias então chegou na praça, e aí, para a sorte dele, caiu um raio e tinha um ribeirinho que passava perto da praça. Eu presumo que esse raio vaporizou a água do ribeirinho, que é um fenômeno possível. As pessoas, quando viram o raio cair, imediatamente viraram para o Elias. Antes elas estavam ali ajoelhadas assim, Baal, Baal, adorando um ídolo. Quando caiu o raio e o pessoal viu Elias na praça, o pessoal falou, caramba, foi Deus que mandou o raio em nome do Elias. Aí todo mundo virou para o lado do Elias e falou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Elias, então, aproveitando o momento de ascendência psicológica sobre a população, mandou que prendessem os sacerdotes que faziam aquele culto do Baal. Os caras prenderam eles. Aí que está o trecho em questão. Pô, o Elias podia ter mandado prender os caras. É óbvio, os caras estavam num culto ali politeísta, com sacrifício humano. Ah, prende os caras, mas não precisa matar. Mas o Elias quis cometer uma vingança. Ele mandou matar os adoradores do Baal, os sacerdotes do Baal. Mandou cortar a fio de faca a garganta dos caras. Olha onde está o trecho. Reis 1, capítulo 18, versículo 37 a 40. 38 a 40, o Elias chega na praça, eu vou ler o texto. Então, caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Daí eu presumo que o raio vaporizou a água do ribeirinho. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quinson, e ali os matou. Está aqui na Bíblia, versículo 40. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mãos deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quinson, e ali os matou. O Elias mandou cortar, gente, a garganta dos caras. Reencarnou como João Batista à frente, cortaram a garganta dele. Lei de causa gerando efeito que todo espiritualista conhece como lei do karma. Nem o Elias, o maior profeta hebreu, escapou. Lá na frente reencarnou como João Batista, crau, cortar a garganta dele também. Então, é bom usar a inteligência. Aí a mesma Bíblia me diz que o Elias, esse cara que mandou matar os adoradores de outro culto, só porque os caras tinham outra religião, podia ter só prendido, ele mandou matar, está aqui na Bíblia. Esse mesmo cara, a Bíblia me diz que foi arrebatado para o céu, numa carruagem de fogo, com corpo e tudo. Como é que pode? O Elias mandou matar os caras e foi para o céu. Eu não mandei matar ninguém, estou ralando aqui na terra. Não tem a mínima lógica. O Elias teve que voltar, voltou como João Batista, cortar a garganta dele, mas ele antes pôde avisar, está vindo o Messias, era ele, o Elias, de volta. E rapidinho, porque o nosso tempo está se esgotando, um dos trechos da Bíblia que eu mais gosto, gente, tá? Está em João, capítulo 3, do versículo 1 até mais ou menos 15. Vou repetir, João, capítulo 3, versículo 1 a 15. Nicodemos, que era um dos grandes sacerdotes dos judeus, foi visitar Jesus. E aí o papo deles é sobre reencarnação. O pessoal tenta dizer que é sobre batismo, mudar de vida. Não é, não. Vocês vão ver como é que é o trecho lendo. Capítulo 3 de João, versículo 1 a 15. Vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi é mestre, tá? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, qual é a questão que se faz? Ah, nascer de novo, renascer, um homem velho que morre para os defeitos e renasce em Cristo. Mas veja a pergunta do Nicodemos, vê se é sobre reencarnação ou nascimento. Olha só, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Porra, o Nicodemos está falando de reencarnação, pessoal, não é de renascimento. Eu vou repetir, Responde Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pergunta-lhe então Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Está na cara a discussão sobre reencarnação. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Daí que muita gente pega esse lance da água para falar que é o batismo. Só que a reencarnação também tem a ver com água, porque o feto fica dentro do líquido amniótico, que é líquido, e o corpo físico é 70% de líquido também. Então, a relação que está sendo feita ali é de reencarnação, e a pergunta do Nicodemos é sobre reencarnação. Continua Jesus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está falando de reencarnação. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Aí Jesus respondeu. Jesus às vezes tinha umas respostas bem irônicas. Olha a resposta que ele deu para o cara. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Olha a ironia da resposta. Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crerei se vos falar das celestiais? Pô, Jesus deu um banho no cara ali, né, Tomás? E ironizou. Pô, e a pergunta do cara para ele era banal. Ele fala, tu é mestre em Israel e não sabe dessa coisa? Porque entre os cabalistas de então se falava de reencarnação. Então isso está em João, capítulo 3, versículo 1 a 15. Pode pegar sua Bíblia e conferir, principalmente no versículo 4, aonde o Nicodemos pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? A pergunta dele está na cara, é sobre reencarnação mesmo. E quem quiser um capítulo que fala de corpo espiritual, pode pegar Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso diz o seguinte, se há corpo carnal, existe um corpo espiritual. Ou seja, a expressão corpo espiritual não é uma expressão esotérica, espírito ou yogi, é uma expressão cristã. Pega lá e confere, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Nosso tempo está se esgotando, espero que vocês leiam os textos, raciocinem e observem que a reencarnação está bem clara aí, para quem queira raciocinar e ver que não esteja com dogma empatando seu raciocínio. E esclareço também que eu fui criado numa família de evangélico, fui obrigado a ler a Bíblia demais, só que para desgosto da minha mãe e do pastor que ela levava, eu usava o raciocínio para entender as coisas da maneira que a inteligência determinava, não que o dogma falava. Por isso é que eu me tornei espiritualista. os dogmas cristãos não me satisfizeram as respostas quando eu era criança. E em criança eu repudiei e usei a inteligência para poder chegar onde cheguei, a ponto de entender as coisas com outro ângulo, como um livre pensador. Mas eu respeito os outros pontos de vista também, desde que as pessoas também respeitem que a gente possa ler a Bíblia como um livre pensador, um grande livro, mas precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, como Jesus falava, para não ficar preso à letra, e sim observarmos o espírito que está por detrás da letra. E finalizando, eu sou apaixonado por Jesus, pessoal. Assim como eu gosto muito do Buda, do Krishna, Jesus é um cara fantástico. E aí eu tinha uma brincadeira que eu fazia com um pastor que ia lá em casa me doutrinar. Ele falava: mas por que você não gosta de mim? Eu falei: olha, por que você não gosta de Jesus? Eu falei: não, eu gosto de Jesus, eu não gosto de você. E ele falava: e por quê? Porque Jesus é legal, mas você é chato pra caramba, fica só tentando me doutrinar, me enfiar dogma e não escuta o argumento que eu tô tendo, que é inteligente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente pode amar Jesus profundamente, mas não precisa ficar preso em dogma algum para admirar esse grande mestre que tantas coisas boas deixou aqui para a gente. Eu só de falar em Jesus, meu coração se abre, assim como o Buda, o Krishna, e graças a Deus que o coração está aberto e cabe não apenas um mestre, mas cabe todos os mestres que deixaram coisas boas aqui na Terra, e mais importante, incluindo, inclusive, que os mestres, são os ensinamentos que eles deixaram, porque os ensinamentos vêm de fontes mais altas. O mensageiro é mensageiro, ele traz a mensagem. A mensagem é mais importante que o mensageiro. A mensagem vem de Deus, e ele é o maior de todos, independente da linha espiritual que alguém queira seguir. Há um amor que está presente em tudo, um todo que está em tudo. É esse todo que é a causa da vida de todos nós. E desejo para vocês aí um bom fim de noite, paz e luz para vocês. E, por favor, ao ler essas coisas, ouvir ou ver, use o raciocínio, filtra e use a inteligência para interpretar. Ok? Um abração para vocês. So many roads I wandered, only to find they all lead to my door. So I don't have to search no more. I take the water to the thirsty. I sing my song to the empty sky. I know the rains have heard me cry. I got this empty heart that I can.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.